Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Não, os primeiros pontos implicam votações e, como não temos ainda quórum, passamos à frente, deixando para o fim as votações, quando e se tivermos quórum. Bem, mais um?
Ainda não.
Vamos começar pelo ponto 7. Falta um ainda. Estás bom, Francisco?
Já.
Se conseguimos que chame um deputado. Falta um. Pedia aos senhores deputados do PS ou do PSD se podem chamar um deputado do vosso grupo parlamentar para podermos ter quórum, porque corremos o risco de ter que adiar isto.
Entretanto, falta um.
Começamos já com o
senhor. Vamos começar.
O deputado Diogo Melo não está.
Não.
Ia apresentar.
Não, mas chamamos.
Mas alguém pode apresentar por ele. Ele vir aqui. Uma apresentação formada.
Ora bom, vamos começar então pelo ponto 7, aguardando que chegue alguém para completar e para termos quórum. Assim, passamos à apresentação e discussão do projeto de resolução número 943/15, segunda, apresentada pelo LIVRE, que recomenda ao Governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina. A pedido do LIVRE, passará a ser discutida em plenário, pelo que, e o LIVRE também me disse que admite arrastamentos de qualquer projeto de resolução que entendam os senhores deputados fazer subir ao plenário. Passando ao ponto. Passando ao ponto 8, temos a apresentação e discussão do projeto de resolução número 944/15. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para esclarecer aqui uma questão, se bem entendi, porque ainda estamos aqui um pouco agitados neste início de reunião, se bem entendi, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, pediu para que os projetos de resolução relacionados com o reconhecimento do Estado da Palestina sejam discutidos em plenário.
Exato.
E não aqui agora na Comissão.
O 7 e o 8, que, exato. Okay. Pediu para que fossem discutidos em plenário e votados em plenário.
Muito obrigado.
De nada, sempre. Pronto, agora então vamos continuar e depois voltamos ao princípio. Portanto, este, igualmente apresentado pelo LIVRE, o projeto de resolução no 444/15, segunda, contra a escalada da guerra em Israel e na Palestina, recomendações urgentes ao Governo na defesa do cessar-fogo, ajuda humanitária, libertação de reféns, também para ser discutido em plenário e também admitindo arrastamentos, caso algum dos seus deputados me entenda fazer. Ora bom, ponto 9, apresentação e discussão do projeto de resolução número 946/15, segunda, apresentado pelo PAN, em que recomenda ao Governo que adote medidas que promovam a integração em instituições de ensino nacional de estudantes, investigadores e docentes, provenientes de instituições de ensino superior de Israel, da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. O PAN solicita que a sua apresentação e discussão em plenário. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os deputados e outros presentes desta Comissão de Negócios Estrangeiros. Só para reiterar o que acabou de dizer, portanto, no quadro de um agendamento que o LIVRE tem até ao final desta legislatura, decidimos que o tema desse direito protestativo do LIVRE seria precisamente o da questão israelo-palestiniana, com os dois projetos de resolução que mencionou, um que é mais sobre questões humanitárias e o outro que é sobre a questão de direito, de que passos se deve recomendar ao governo português que dê na processão de algo que já foi votado na Assembleia da República em 2014, portanto, já houve uma resolução da Assembleia da República favorável ao reconhecimento da independência. No caso, o nosso projeto de resolução é sobre criação de um grupo de trabalho ao nível nacional e inserção do tema na agenda do Conselho Europeu, no sentido de avançar em direção a esse reconhecimento, que evidentemente é competência exclusiva do Governo. Decidimos então agendar esses dois projetos. Outros grupos, nos seus agendamentos finais desta legislatura, o que têm estado a fazer é não admitir arrastamentos. E eu queria enfatizar exatamente o contrário, que como há vários outros projetos sobre temas conexos que têm estado a ser, várias iniciativas que têm estado a ser apresentadas por vários grupos políticos e outras que ainda podem ser, no prazo, vinha até instar a que aproveitássemos essa ocasião em plenário para debater as várias, caso os partidos assim o entendam. Pelos vistos, o PAN, imagino eu, irá aproveitar essa possibilidade e outros também o podem fazer. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Faz o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que nós, do nosso lado, gostaríamos que pudéssemos fazer hoje aqui a discussão, até porque me parece que na questão do reconhecimento do Estado da Palestina, que é uma questão extraordinariamente complexa e que merece, dados os acontecimentos pelo que agora nos estão a todos a interpelar, com o que se passa muito particularmente na Faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, que seria muito importante que nós pudéssemos fazer hoje aqui essa discussão e que pudéssemos chegar também a um consenso relativamente ao texto aprovado. Parece-me que do nosso lado seria muito mais relevante que pudesse haver uma posição consensualizada em que nós também temos um projeto de resolução no mesmo sentido relativo ao reconhecimento do Estado da Palestina, lado a lado, em paz e segurança, juntamente com Israel, e que seria da maior importância que pudéssemos recolher aspectos que constam das outras resoluções, de forma a podermos chegar a um entendimento relativamente àquilo que, neste contexto muito particular em que estamos a viver, nesta fase do conflito, que tem consequências não apenas na relação entre Israel e a Palestina, mas também no Médio Oriente e em termos globais, e com também um impacto muito grande, como nós também temos visto relativamente às Nações Unidas, e que seria da maior importância que nós pudéssemos tentar arranjar aqui na nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros um consenso. Dado que há partidos que não entendem dessa forma, nós, obviamente, que queremos também participar nesta discussão e dar o nosso contributo precisamente com a nossa perspectiva, daquilo que consideramos correto e adequado e razoável para que o Estado português se envolva também no reconhecimento de dois Estados e do Estado da Palestina a viver em paz e segurança com Israel lado a lado. É claro que isto não é uma questão nada fácil, não é, mesmo do ponto de vista do direito internacional, não é uma evidência, até porque nós temos visto que, não obstante haver um reconhecimento muito alargado de países na Assembleia Geral das Nações Unidas, a verdade é que a situação ao longo de todos estes anos, ao longo destas mais de sete décadas, se tem deteriorado e a possibilidade de haver um Estado da Palestina tem vindo a ser cada vez mais reduzida e cada vez mais inviável. E, portanto, esta é uma última chamada para uma possibilidade que nós temos, por razões sobretudo humanitárias, por razões de justiça global, seria importante que nós fizéssemos aqui esta discussão. Não sendo esse o entendimento dos outros partidos políticos, claro que nós procuraremos dar o nosso contributo, da maneira que pudermos, com a nossa perspectiva particular relativamente a este assunto. Portanto, era isto, de qualquer maneira, que eu gostava de deixar aqui na reunião, para que se soubesse qual é também a nossa posição nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tomamos nota dessa posição do Partido Socialista. Mas o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu penso que a questão está um bocadinho ultrapassada, uma vez que é um debate protestativo, portanto, os partidos não podem objetar a que ele tenha lugar. Eu confesso também que preferia um debate aqui mais de fundo, em comissão, em que podemos discutir uma questão muito sensível, com vários ângulos, de uma forma aprofundada, mas, tendo em conta que é um debate protestativo, não há muito que possamos fazer. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Tiago Moreira de Sá. Vamos, a Comissão toma nota também da sua posição. E passamos, então, sem mais... Ah, faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Peço desculpa, Sr. Presidente, por mais este pedido de palavra. Queria só quer dizer, agradecer as intervenções. A intenção, precisamente, do livro não é com isto que não se discuta em comissão. E até podemos fazer uma discussão em mais tempos que nos permita a todos, porque já houve um consenso da Assembleia da República passado, portanto, encontrar a melhor maneira, e por isso também admitimos arrastamentos. A única coisa que eu gostaria de confirmar com o Sr. Deputado Paulo Pisco e outros partidos aqui presentes que tenham outros seus projetos, é que seria mais curial, uma vez até que o livro foi o primeiro a apresentar um deste género, que, fazendo a discussão aqui hoje, que não vão ser votados antes do nosso agendamento em plenária, que é no dia 19, sendo que se houvesse uma resolução já votada anteriormente, ainda por cima por um partido da maioria absoluta, enfim, quer dizer, esvaziariam a oportunidade do nosso próprio agendamento para plenário no dia 19. Eu tinha já mencionado ao Sr. Deputado Paulo Pisco em contacto bilateral a possibilidade de nós fazermos este agendamento para plenária e só queria perceber que há esse entendimento que podemos discutir em comissão, que podemos encontrar textos de entendimento e depois, com a solenidade e a profundidade que uma discussão em plenária permite, no dia 19 de dezembro, então fazermos a discussão, não só do nosso projeto, mas dos outros que fossem votados nessa altura também, em simultâneo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, quer dizer alguma coisa sobre isto?
Sr. Presidente, se for, obviamente, se os projetos forem discutidos e votados em plenário, não faz nenhum sentido nós estarmos a discuti-los aqui na nossa comissão. Não é? Por isso é que, como nós tínhamos preparado uma proposta que a apresentar aos diferentes partidos políticos, que vai ao encontro das diferentes propostas e consideramos que é razoável, a nossa ideia era distribuir nesta discussão, portanto fazer a discussão de cada dos projetos de resolução que aqui são apresentados e propor à consideração dos colegas dos vários partidos a proposta que nós temos para fazer, que inclui aspectos que constam, portanto, na parte resolutiva, que constam dos outros projetos de resolução. Portanto, era essa a nossa proposta e viemos para preparar. E a maneira até de facilitar esta discussão e a percepção sobre a proposta que nós também fazemos, trazemos um texto que já está devidamente redigido e com esses contributos das várias propostas dos outros partidos incluídas. Portanto, era esta a nossa, que nós temos aqui para distribuir, podemos distribuir, se for esse o entendimento, e podemos eventualmente fazer aqui a votação. Eu não sei se isto depois é que eu parece-me que se formos a plenário, depois na altura cada um vota o seu, não haverá esta possibilidade de entendimento, parece-me, não sei se não será tão fácil fazer.
Sr. Deputado, é que há uma, fica prejudicado por uma razão, porque o Bloco de Esquerda e o PAN também apresentaram e também, tomando a posição e assumindo a posição do Sr. Deputado Rui Tavares, também remeteram para discussão em plenário. Portanto, não estando aqui presentes, não pode haver consenso e, portanto, não podemos discutir aqui hoje, tanto quanto julgo eu. Faz favor, Sr. Deputado. Ah, Sr. Deputado Bolívar, peço imensa desculpa. Faz favor.
Ora, é essa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Entrei na reunião, vindo da Comissão de Economia, entrei mesmo a tempo de perceber que está em causa a passagem para o debate no dia 19, na sessão plenária, por agendamento por estativo do LIVRE, o tema dos vários projetos de resolução, porque são vários, e de facto, ao que vi a saber, quer o Bloco de Esquerda, quer o PAN, já transmitiram a intenção de acompanhar no agendamento do Partido Livre essa discussão em plenário dos seus projetos de resolução, e por parte do PCP eu queria transmitir exatamente o mesmo sentido. Da parte do PCP também é a nossa intenção, num projeto de resolução que entregámos e que está em agenda para a reunião de hoje, passar também para a mesma sessão plenária. A Assembleia da República ficará ainda assim com a capacidade de se trabalhar em tempo útil, de fazer exatamente na Comissão, por analogia do processo legislativo comum, que é o que diz o artigo do Regimento, ou seja, depois de aprovados na sessão plenária, na generalidade, os projetos de resolução baixam à Comissão Parlamentar, onde, por analogia com o processo legislativo comum, segundo o artigo do Regimento, faz-se o trabalho de elaboração de um texto final, quanto mais não seja por exclusão de partes, que é a votação ponto a ponto das resoluções dos vários partidos. Portanto, isto é uma coisa relativamente simples, eu creio que é mais simples do que parece, e queria dizer que aguardo com muito interesse o documento que o Sr. Deputado Paulo Pisco diz que tem ali. Se quiser distribuir hoje, é muitíssimo bem-vindo. E eu deixava esta sugestão à consideração de todas e todos os senhores deputados. Termino, Sr. Presidente, com esta sugestão que queria deixar. É que quando houver agendamento de projetos e de votos e de documentos de vários partidos, que não haja esta coisa de dizer, surpresa, tenho aqui um documento para substituir, que é para vocês verem se concordam ou não. É porque nós estamos aqui em representação de partidos políticos, há um trabalho de preparação das discussões, há um enquadramento que tem que ser feito e, portanto, trazer essas propostas em cima do debate dos projetos significa que não é nessa reunião que a discussão se conclui. Significa garantir que nessa reunião não se conclui de certeza. Porquê? Porque então a gente depois tem que ir para casa com as propostas e temos que as discutir no quadro dos nossos dos parlamentares. E por isso, se esse documento que está redigido e pronto for distribuído atempadamente, é um favor que o Sr. Deputado Paulo Pisco fará à nação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Dias. Sr. Deputado Paulo Pires, quer vir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós, na realidade, até fomos apanhados de surpresa com o agendamento destes projetos de resolução para plenário. Portanto, nós não sabíamos, por isso é que viemos preparados com uma solução que era no sentido de agilizar o trabalho que nós temos aqui em comissão e, eventualmente, sair daqui já com uma proposta que fosse consensual relativamente a todos os partidos. Não há, da nossa parte, nenhuma intenção de fazer o que quer que seja, nenhum truque, não, porque não existe, na realidade não existe. A nossa intenção é genuína, é correta, e só o fizemos porque estávamos convencidos que não ia haver esta discussão em plenário. Se soubéssemos, não teríamos feito desta maneira, teríamos feito de uma maneira diferente. Portanto, sendo essa a decisão dos diferentes grupos parlamentares, obviamente que nós também apresentaremos, também por arrastamento, levaremos o nosso projeto de resolução para plenário e, portanto, e aí discutiremos as propostas que cada um tem e depois, passando, na realidade, à especialidade, como diz o regimento, aí nessa altura teremos a ocasião de discutir as propostas de cada partido e aquilo que também são as nossas propostas para esta situação relativa ao reconhecimento do Estado da Palestina, lado a lado com Israel, em paz e em segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Algum dos senhores deputados que querem intervir? Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para agradecer os vários contributos e dizer que assim até temos mais tempo para poder ver onde é que há encontros de posições, caso o haja, e aproveitar bem o nosso debate em plenário e depois o que segue em especialidade. Muito obrigado.
A solução que o Sr. Deputado Bruno Dias encontra, admito que seja consensual. Haveria outra alternativa, que era agendar isto para a reunião que temos dia 12, mas acho que talvez seja mais frutuoso seguir a sua solução, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer mais dizer alguma coisa sobre este ponto momentoso? Parece que não. no ponto 9 e 10, passa-se mesmo, adiados os, destas duas apresentações, passam para o plenário, seguindo, portanto, o caminho das outras. Ora, começamos agora, uma vez que já temos o nosso quórum preenchido, à discussão e votação do relatório relativo à proposta conjunta de regulamento do Conselho, que altera o regulamento UE 269/2014. Faz força, deputado.
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu peço-lhe para interromper.
Não, por amor de Deus, faz favor.
Porque o Sr. Presidente estava a lançar já o tema do
outro ponto. Exato, estava a passar já.
Eu queria perguntar, antes de entrarmos nesse ponto, queria perguntar se os outros dois documentos, que não têm a ver com a questão do reconhecimento do Estado da Palestina, mas que estão relacionados com, exato, a questão do Médio Oriente, a questão das Nações Unidas, a questão de os votos que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, salvo erro, se esses dois pontos, que não ficaram prejudicados, não estão misturados com o tema do que acabámos de tratar, queria perguntar abertamente se existe, da parte dos partidos, a perspectiva de ser feito o debate na reunião de hoje ou de se fazer novo adiamento. No caso do Bloco de Esquerda, não sei se vai haver apresentação, era ser hoje. No caso, pelos vistos, no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, existe a abertura de que seja hoje, porque as semanas vão passando, os adiamentos vão acontecendo, já estamos a falar de uma outra votação nas Nações Unidas em Conselho de Segurança, por ativação do artigo 99, salvo erro, pelo secretário-geral António Guterres, quando os votos se referem à votação na Assembleia Geral e, portanto, já estamos desfasados no tempo. E, portanto, da nossa perspectiva, se houvesse condições para fazer essa apreciação na reunião de hoje, creio que a Comissão e a Assembleia ganhavam com isso, faria mais sentido. Pronto. E se sim, passando já para a questão seguinte, em caso afirmativo, como estão a acontecer comissões parlamentares em simultâneo, se haveria disponibilidade para que pudéssemos tratar de imediato esse tema, eventualmente numa discussão conjunta dos dois pontos, para que eu pudesse voltar para a Comissão de Economia, que entretanto também está em votações. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, temos toda a disponibilidade e interesse em fazer a discussão já.
Sim, ok. Bom, passamos então à discussão e votação do projeto de voto 493/15, segunda, do Bloco de Esquerda, de solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o ponto 6, discussão e votação do projeto de voto 497/15, segunda, do Partido Comunista Português, pela adoção da Assembleia Geral das Nações Unidas de uma resolução que preconiza uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, que conduza à cessação da atual escalada de violência, em particular na faixa de Gaza. Faz favor.
Eu faria uma sugestão, se houvesse acordo, é que se pudesse acrescentar um terceiro documento, não sei de cor qual é o ponto da agenda, mas há um documento, obrigadíssimo, há um documento que tem a ver com o mesmo assunto, que é o ponto 4, que tem a ver com o apelo da ONU. No fundo, o apelo da ONU é o mesmo
exato,
tema.
Exato, está dentro do mesmo âmbito.
Portanto, é o ponto 4 que tem a ver com o voto 491.
Ok. Portanto, há consenso sobre esta proposta? Parece que sim. De discussão dos três pontos em conjunto. Está tudo? Ok. Passamos então à discussão dos três pontos em conjunto. Ora bem, dou então a palavra.
Primeiro, bom dia. Sr. Deputado Ajuna Mortágua está a caminho.
Está aqui a mim? Ok. Sr. Deputado Bruno Dias tem então a palavra para a apresentação do seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais quero agradecer a possibilidade e a concordância de que pudéssemos fazer assim esta discussão desde já e agradecer a compreensão de todos. Eu, de uma forma muito breve, irei apresentar o projeto de voto 497 do PCP. Este documento tem praticamente um mês, porque foi nessa altura que tinha sido realizada a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, dia 27 de outubro. Nós consideramos, aliás, fazendo a tradução mais rigorosa daquilo que efetivamente foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é uma trégua humanitária imediata, portanto a expressão em inglês era truce, não é? E portanto nós, infelizmente, estamos a ver a proliferação de um conjunto de expressões para fazer face, digamos, a abordagens de vários governos. Por exemplo, na União Europeia surgiu o conceito da pausa, que era uma coisa que não era muito habitual no direito internacional. Não sei em que parte da Convenção de Genebra é que aparece uma pausa. Existem as tréguas e há uma trégua humanitária que é o apelo da Assembleia Geral da ONU. Houve, de facto, uma paragem, houve uma trégua que durante alguns dias permitiu de forma claramente insuficiente a resposta a uma pequena parte dos problemas gravíssimos de caráter humanitário que estavam a ser verificados e vividos precisamente na faixa de Gaza. Nós temos, como é do conhecimento de todos, nós temos uma perspectiva sobre a questão estrutural e a questão de fundo que tem a ver com o conflito israelo-palestiniano, com a questão da ocupação pelo Estado de Israel e com o cerco à faixa de Gaza, com todas as consequências que daí têm vindo a manifestar-se e que, como disse e muito bem o secretário-geral das Nações Unidas, estes trágicos acontecimentos não aconteceram do vácuo, do vazio, e, portanto, uma resposta estruturante a um problema tão grave e tão complexo não poderá passar ao lado da questão de uma resolução política e de uma resolução política de fundo, onde haja, de facto, este respeito pelo direito internacional e pela capacidade de desenvolvimento de dois Estados, lado a lado, em paz e em segurança. Lá está, é preciso que haja esse caminho para uma solução política. Para já, aquilo que nós procurávamos fazer com este voto, com esta apresentação em concreto, é valorizar aquilo que foi possível alcançar na Assembleia Geral das Nações Unidas e a posição e o apelo que dali foi transmitido na sequência dessa votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. Consideramos ainda que, na substância, esse apelo e essa mensagem estão perfeitamente atuais. Infelizmente, pelas piores razões, esse apelo está completamente atual e, por isso, a questão mantém-se. Se me permite, Sr. Presidente, de uma forma telegráfica, eu deixava desde já expresso o nosso posicionamento em relação aos outros dois votos, 491 e 493, no sentido, naturalmente, de dizer que daremos o nosso voto favorável e solicitávamos que ficasse, então, expresso, né, que ficasse registado no contexto da votação. Se os Srs. Deputados, Sr. Presidente, me permitir, eu teria de me ausentar para a Comissão de Economia, mas deixava desde já a apresentação da nossa iniciativa e o sentido de voto favorável para as restantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sugiro que se faça uma apresentação dos outros e a discussão depois no final. Parece-me que é o que faz sentido. E, portanto, pediria ao Sr. Deputado José Soeiro que apresentasse o projeto do Bloco de Esquerda. Ai, não, depois eu estava aqui, estava aí, Sr. Deputada. Faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que nós temos dois projetos, ou melhor, eu apresentaria dois projetos de voto, um em nome do Bloco, outro de um conjunto de deputadas e deputados, membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, se acharem que este método está correto, se não posso separá-los. Muito bem. Diga. Sim, solidariedade com o apelo da ONU para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Se não, eu...
Senhor Presidente, da nossa parte pode ser tudo em conjunto.
Muito obrigada. Bom, então, começando pelo projeto de voto, o 493 apresentado pelo Bloco de Esquerda, ele é de 26 de outubro, portanto, naturalmente terá de ser enquadrado à luz desses acontecimentos, mas que na sua substância permanecem, que é, parece-me, a necessidade do Parlamento reconhecer o esforço que tem sido desenvolvido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, para encontrar uma solução pacífica, que naturalmente passe pelo cessar-fogo e que permita salvar milhares de vidas na faixa de Gaza. António Guterres fez declarações neste sentido, já tem feito estas declarações desde outubro, e sabemos que elas têm sido recebidas por parte da diplomacia israelita de maneira muito violenta. Aliás, elas não são casuais, casuísticas nem pontuais. Ainda agora, numa ação inédita, o secretário-geral das Nações Unidas invocou o artigo 99 da Carta das Nações Unidas para impor ao Conselho de Segurança uma discussão precisamente sobre a tragédia humanitária da faixa de Gaza e a necessidade de apelar a um cessar-fogo e de discutir internacionalmente um cessar-fogo que permita uma saída política. E, mais uma vez, a diplomacia israelita acusou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de estar, de alguma forma, conivente com o Hamas, de ser conivente com terrorismo, de ter compaixão por atrocidades. Parece-nos que, na senda do esforço diplomático, que também tem sido apoiado por Portugal, que é o de apoiar os esforços das Nações Unidas e de António Guterres, que este devoto de solidariedade é devido e que se enquadra perfeitamente no tom que a nossa política externa tem adotado e que a nossa diplomacia tem adotado nesta matéria. O projeto de voto 491 é um projeto de voto também centrado no apelo ao cessar-fogo. Ele é muito sintético, tem 5 pontos, condena os ataques terroristas de 7 de outubro, reafirma a não justificação de uma punição coletiva do povo palestiniano, condena o uso desproporcionado de força por Israel na faixa de Gaza, incluindo o bloqueio da assistência humanitária e o bombardeamento de infraestruturas civis, subscreve o apelo do secretário-geral da ONU para a negociação de um cessar-fogo e afirma a necessidade de uma solução política com base na proposta dos dois Estados conforme as fronteiras de 1967 da ONU. E é subscrito pelos deputados e deputadas Joana Mortágua, Ivan Gonçalves, Ana Isabel Santos, Carla Sousa, Isabel Moreira, Jamila Madeira, Miguel Costa Matos e Tiago Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Ora bom, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer os votos que aqui nós temos. O 491, de solidariedade com o apelo da ONU para um cessar-fogo na faixa de Gaza, de solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas e pela adoção da Assembleia Geral das Nações Unidas de uma resolução que preconiza uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, que conduz à cessação da atual escalada de violência, em particular na faixa de Gaza. Nós somos favoráveis, daremos o nosso assentimento a estes três votos e queremos agradecer também, particularmente ao Bloco de Esquerda, o voto de solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas. Consideramos que isto é muito importante, que se faça esta abordagem relativamente à importância das Nações Unidas, porque para nós é absolutamente inconcebível que as Nações Unidas e o secretário-geral estejam sob ataque da parte de Israel, e de forma consecutiva, porque a intenção atribuída ao Secretário-Geral das Nações Unidas de que está a defender o Hamas é absolutamente absurda. Não nos merece qualquer consideração. Nós repudiamos as declarações que têm sido feitas em momentos anteriores e também agora mais recentemente, em que o embaixador de Israel nas Nações Unidas acusou António Guterres de uma série de epítetos que eu me dispenso de aqui referir e que o seu mandato tem sido um perigo para a paz mundial. Na nossa perspectiva, isto não pode ser aceito e nós repudiamos este tipo de declarações. Não porque António Guterres seja um secretário-geral das Nações Unidas português, mas porque o secretário-geral das Nações Unidas e as Nações Unidas merecem respeito pelos seus valores e por aquilo que representam para o mundo, para a humanidade. Os seus valores não são valores de parcialidade, pelo contrário, são de imparcialidade e são de defesa intransigente, como deve ser, do humanismo e pela defesa intransigente do respeito pelo direito internacional e, sobretudo, pelo respeito do direito humanitário internacional. Que é coisa que não tem acontecido ao longo desta escalada de violência, depois dos bárbaros ataques que foram cometidos pelo Hamas e que levaram à morte de cerca de 1.200 israelitas e também a que alguns tenham sido, cerca de 200 tenham sido feitos reféns. Aquilo que nós queremos aqui também defender, em primeiro lugar, é o valor intrínseco da Carta das Nações Unidas. E eu acho que é uma obrigação de todas as nações e de todos os democratas e de todos os humanistas fazerem essa defesa intransigente da Carta, dos valores que são constitutivos da Carta das Nações Unidas. E depois porque o direito humanitário tem que ser respeitado. Porque não é aceitável para ninguém que a resposta seja de tal maneira desproporcionada que se considere coisa de suma menos importância a morte de mais de 16 mil palestinianos. Claro que o Hamas e o grupo terrorista merecem a punição, agora não pode haver uma punição coletiva. Não pode haver uma punição coletiva e não se podem considerar as mais de 5 mil crianças, sem contar com todos aqueles que não se sabe, porque estão muitos milhares, provavelmente, estarão sob os escombros, e não se pode aceitar isto de ânimo leve, sem que haja uma devida condenação. Para nós é absolutamente impensável, precisamente porque consideramos que o humano no centro deve ser considerado, e isto é absolutamente inaceitável que esteja a acontecer. E, portanto, a defesa do direito internacional, a defesa do direito internacional, o respeito pelo direito humanitário internacional, a defesa das Nações Unidas, não do secretário-geral das Nações Unidas, porque, na realidade, quando ele faz a invocação do artigo 99, invocando o perigo para a paz mundial, na realidade há um perigo para a paz mundial naquilo que se está a passar, e claro que o secretário-geral das Nações Unidas sabe muito bem aquilo que está a fazer. Por todas estas razões, porque é absolutamente necessário que haja um cessar-fogo e que haja um regresso à paz e que haja um caminho no sentido da possibilidade de haver a criação de dois Estados lado a lado a viver em paz e segurança, é que nós apoiamos estes três votos que aqui são apresentados, algum deles também apresentado em conjunto com também pelo Partido Socialista, em conjunto com o Bloco de Esquerda. E, portanto, é esta a nossa posição e queríamos deixar aqui bem vincado estes nossos argumentos relativamente
à defesa dos... Sim, senhora, o deputado está entendido, senhor deputado...
Senhor Presidente, eu estou aqui numa tarefa ingrata, porque não temos tempo e já nos desviámos em parte, e o senhor deputado Paulo Pisco fez várias...
Mas tem tempo suficiente para tomar a sua posição.
Obrigado, não, eu também não vou discutir a substância, acho que estamos aqui a votar coisas muito concretas, é sobre elas que eu me quero focar agora, e depois teremos tempo, necessariamente, do plenário ou outros momentos, para discutir algumas da substância que o deputado Paulo Pisco referiu agora, e que é importante discutir. Mas eu vou fixar-me só no que está aqui em votação. Em relação ao voto de 493 do Bloco de Esquerda, eu acho que o assunto está arrumado e bem arrumado, está encerrado. O secretário-geral das Nações Unidas, bem, esclareceu, e a palavra dele é para levar a sério, e parece-me que esclareceu bem. É um assunto encerrado e ninguém tem vantagem nenhuma em ressuscitar este assunto e em instrumentalizar a figura do secretário-geral para perpetuar uma discussão que está encerrada. Se vier a acontecer alguma coisa, entretanto, que leva que tenhamos que discutir, tudo bem, mas nós estamos a falar de uma coisa que passou e é sobre isso que eu me refiro e esse assunto está encerrado. Em relação ao voto 497 do Partido Comunista, nós não nos revemos, aliás, na resolução das Nações Unidas em causa, foi uma oportunidade perdida, porque de facto havia vantagem de ter tido uma resolução na altura equilibrada e moderada, mas aquela resolução que nem sequer foi capaz de incorporar a emenda proposta pelo Canadá, do Canadá a condenar o ataque terrorista de 7 de outubro, claramente é um texto que representa uma oportunidade perdida. Nós não podemos acompanhar. Quanto ao voto 491 do Bloco de Esquerda e de vários deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Informal, acho que é Portugal-Palestina, eu só constato que em 5 ou 6 pontos só há um a condenar o ataque terrorista do Hamas. Todos os outros são pontos para criticar Israel. Pronto, acho que isso fala por si. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Agora, representando o meu partido, ponto de lado, em relação, para também ser muito rápido, em relação aos votos do conjunto, há uma questão geoestratégica que é fundamental. Enquanto o Hamas, enquanto Hezbollah, enquanto diversos proxies do Irão puderem fazer o que fazem, à margem de toda aqui já referida a lei humanitária internacional, enquanto isso for possível, ou seja, não pode haver qualquer solução. E, portanto, votarei, e o meu partido votará contra todo, porque não, temos que ser realistas. Ou seja, então Israel é atacada, bárbaro ataque, como todos reconhecem, 7 de outubro, e depois não se pode defender. A questão é esta. Claro que lamentamos tudo o que se está a passar. Mas a verdade é que não podemos dizer que Israel tem o direito de se defender e depois retirar-lhe as possibilidades de se defender. A partir do momento em que o Hamas se esconde atrás da população civil e faz o que faz e da forma que faz, não vejo outra solução. Portanto, a posição do meu partido é esta. E agora, retomando, algum dos senhores deputados quer apresentar qualquer proposta, quer fazer mais comentários em relação àquilo que aqui foi dito?
Senhor Presidente, para nós passamos à votação.
Okay. Sim, senhor, passamos à votação. Passamos e votaremos agora o ponto 4 do projeto de voto 491/15 de segunda, do apresentado pelo Bloco de Esquerda e Partido Socialista, de solidariedade com o apelo da ONU para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Passando agora à discussão do ponto 5, projeto de voto 493/15, segunda do Bloco de Esquerda, de solidariedade com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Eu peço desculpa, eu voto contra, como aliás já tinha.
Senhor Presidente, é só para dizer que nós vamos apresentar uma declaração de voto em relação a este voto. Uma declaração de voto em relação a este
muito
voto.
Muito bem, fica anotado que será apresentada a declaração de voto. Passando agora, finalmente, à votação do projeto de voto 497/15 do Partido Comunista Português, pela adoção da Assembleia Geral das Nações Unidas de uma resolução que preconiza uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, que conduz à cessação da atual escalada de violência, em particular na faixa de Gaza. Quem vota contra? Vota contra o Partido Social Democrata e o Chega. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Ora bem, foi. Partido Comunista. Portanto, está anotado. E estão as votações feitas destes três pontos que se discutiram em conjunto. Ora bem, retomando. Para o ponto 2. Ah, pois, já andamos para a frente, exato. Senhores e senhores deputados, passamos à discussão e votação do relatório relativo à proposta conjunta de regulamento do Conselho e que altera o Regulamento da União Europeia número 269/2014, que impõe medidas restritivas no que diz respeito a ações que comprometam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Relator.
Dá-me licença, por favor. Nós já estamos, enfim, aqui coincidentes com o funcionamento do plenário. E eu se calhar propunha, para agilizar, que não houvesse discussão neste ponto, nestes dois pontos que nós temos, e se passasse imediatamente à votação, se o seu deputado não se importar
se tiver de prescindir dessa
prerrogativa, porque, enfim, tratam-se de relatórios de escrutínio. E,
portanto, acho uma boa proposta, Sr. Deputado.
Está bem. Obrigado.
Passamos, portanto, à votação deste ponto 2. Quem vota contra... Quem vota a favor, quem se abstém, por unanimidade, aprovado por unanimidade. Igual no ponto 3, passamos então, se houver e havendo consenso, à votação do projeto de relatório relativo à proposta conjunta de regulamento do Conselho que impõe medidas restritivas, tendo em conta o apoio militar do Irão à guerra, da agressão da Rússia contra a Ucrânia. Quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. Ponto 3. Portanto, aprovado por unanimidade. Agora, já me perdi. Onde é que foi desta confusão? Não, não, não.
Se calhar, por favor, adiamento isto no dia 12. Isto aqui não é grave. Okay. Este aqui nem sequer cá está. É só isto aqui do PS.
Ok. Senhoras e senhores deputados, dado que já estamos em cima do plenário, os pontos 11, 12 e 13, eu sugeriria, se houver consenso, que fiquem adiados para a reunião do dia 12. Estão de acordo, Sr. Deputado? Dado que o tempo escasseia, está disponível para isso?
Sim, sim.
Pronto, muito obrigado. Então, também ficam adiados. Agora temos ainda as famosas atas. Sr. Deputado Paulo Pires, que não querá dizer nada, imagino.
Estão perfeitas.
Ok, combinado.
Então, por a votação, aproveitar.
Já agora, senão isto não vale a pena adiar.
Então,
quem vota contra as atas, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Nem vale a pena até. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Feito.